Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 16 de agosto, vamos estar no ar durante uma hora e meia. Lá fora hoje, 33 graus centígrados, continuamos com muito calor aqui na capital americana. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Bombardeiros russos atacam rebeldes na Síria a partir de base no Irão. Na Turquia, autoridades encerram jornal, fazem rusgas a 44 empresas. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. O Congresso do MPLA abre amanhã. Esperam-se decisões sobre liderança política.
É uma decisão que envolve não só as estruturas que no momento dirigem, mas envolve todos nós, porque é um pouco o futuro do país.
No Kwanza Sul, a polícia rejeita alegações que aceita à luz do mundo, opera com apoio da oposição.
Não existe nenhuma correlação entre a atividade dessa seita e dos seus líderes e os distintos partidos políticos da oposição.
Vamos também falar da campanha contra a febre amarela. Vamos também ter outras reportagens sobre Angola. Fique connosco para ouvir as mesmas. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Bombardeiros russos, estacionados na base aérea iraniana de Hamadan, no oeste daquele país, atacaram hoje posições de extremistas islâmicos na Síria, informou o Ministério da Defesa da Rússia. No ataque aéreo, o primeiro lançado pela Rússia a partir do território iraniano, participaram bombardeiros estratégicos. Os aviões russos concentraram os ataques nas províncias de Alepo, Deir ez-Zor e Idlib. O uso da base de Hamadan vai permitir aos bombardeiros, que anteriormente partiam do sul da Rússia, reduzir em 60% o tempo de voo até os alvos e aumentar a carga de bombas. A distância entre a base de Hamadan e a zona central da Síria é de cerca de 900 km. Na semana passada, recorde-se, bombardeiros estratégicos russos efetuaram 3 ataques contra posições do grupo extremista Estado Islâmico em várias regiões sírias.
Um tribunal na Turquia ordenou hoje um encerramento de um jornal pró-curdo sob acusação de estar a fazer propaganda terrorista. Nas semanas que seguiram à tentativa de golpe de Estado, em julho, o governo turco encerrou mais de 130 meios de comunicação social. O tribunal acusou o jornal Özgür Gündem de ser um meio de comunicação do Partido dos Trabalhadores Curdos, PKK, na clandestinidade. A imprensa estatal noticiou hoje que a polícia efetuou rusgas às instalações de 44 empresas em Istambul, em ligação com o golpe de Estado falhado do mês passado. Acrescentou que foram emitidos mandatos de captura de 120 empresários, acusados de darem apoio financeiro ao clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que se autoexilou aqui nos Estados Unidos. O presidente turco Recep Erdogan acusa Gulen de estar na origem do levantamento de 15 de julho, que fez mais de 240 mortos. Gulen negou qualquer envolvimento na tentativa de golpe, mas a Turquia pretende a sua extradição dos Estados Unidos. As autoridades turcas prenderam, entretanto, mais de 35 mil pessoas numa vaga de repressão que inclui membros das Forças Armadas e do ramo judicial, assim como muitos académicos. Ontem, a polícia prendeu 133 funcionários de tribunais.
A instalação de um sistema americano de defesa antimíssil na Coreia do Sul não constitui uma ameaça à China, garantem as autoridades militares americanas. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acordaram a instalação de equipamento em Seul para combater eventuais ataques de mísseis norte-coreanos. A decisão foi recebida com preocupação na China, que considerou que o objetivo era detectar seus mísseis. O general americano Mark Miller encontrou-se hoje com o general chinês Li Zhuchang para discutir a referida instalação. Miller reiterou o compromisso dos Estados Unidos em respeitar as leis internacionais. Num comunicado, disse que Miller encorajou a China a fazer o mesmo como forma de reduzir tensões regionais.
Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Arranca amanhã em Luanda o Congresso do MPLA. Milhares de delegados vieram de todas as províncias. Para esse congresso, o COC Mucuta foi ouvir opiniões sobre o que esperar deste enclave do partido no poder.
O politólogo Diavita Jorge afirma que aguarda por um MPLA mais forte e que seja revisto até as políticas sociais para as populações.
O próprio processo de reestruturação interna que o MPLA está a sofrer, também um bocadinho sobre algumas questões que foram surgindo, sobre as questões da população, sobre a questão das demolições, etc., serão todos analisados a nível do Congresso. Portanto, esse Congresso espera-se que aprove algumas questões, algumas soluções que são importantes para a viabilização da posição, da situação que o país de facto está a viver.
Vundatoné, psicólogo e jornalista, afirma que só após o Congresso se saberá a verdadeira intenção da candidatura de José Eduardo Santos, uma vez que este tinha anunciado a sua suspensão na vida política em 2018.
É uma decisão que envolve não só as estruturas que no momento dirigem, mas envolve todos nós porque é um pouco o futuro do país. Então eu penso que é uma decisão que nós vamos ter que aguardar até dia 20 para ter melhor ideia do que é que representa de facto este anúncio.
Entretanto, Walter Ferreira, outro analista, defende que o MPLA vai priorizar a revisão do seu programa político para o combate eleitoral que se avizinha.
Acreditamos ou esperamos, temos a expectativa de que este congresso do partido MPLA servirá efetivamente para três momentos. Um primeiro momento para a discussão mais interna, outro momento para análise do MPLA com o Estado, o terceiro momento e último, a relação do MPLA e os cidadãos e a sociedade, né? Sabemos que é o MPLA que governa o país, daí ter muitas responsabilidades para poder também trazer as novidades para cá fora, para os cidadãos. Pensamos que quanto à renovação de mandatos ou à transformação geracional que está a acontecer dentro do partido do MPLA, isto se vem agora efetivar agora no Congresso, mas que não basta a mudança geracional, né? É uma transformação de pessoas, né? Tem que haver efetivamente mais proatividade, mais consciência, porque dizer que os mais velhos, por razões de idade, estão a abandonar, estão a sair, penso que por si só isso não é um critério que, do meu ponto de vista, seja o mais correto, porque há jovens que também do ponto de vista cívico, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, precisam ainda de fazer uma caminhada para poderem consolidar todo o perfil político que o partido precisa e depois que a sociedade também.
Lembra-se que foi alterado o Comitê Central de 311 para o 363. De Luanda para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para o Kwanza Sul para saber das últimas relacionadas com os confrontos da semana passada entre as autoridades e seguidores da seita à luz do mundo de Julino Kalupeteka. Recorde-se que 2 polícias e 3 civis foram mortos. As autoridades dizem agora que a situação está sob controle. Fernando Caetano.
O inspetor-chefe da polícia do Kwanza Sul, Guilherme Balato, diz que a situação está controlada e a calmia no seio das populações é um facto, apesar de o líder do grupo ainda se encontrar em fuga.
A situação está controlada porque nesta área onde está a instalação religiosa, neste momento toda aquela população que está no Sucutivé foi retirada. Todas as ameaças que impediam a movimentação, a circulação, todas as barreiras que tinham sido instaladas para a movimentação normal da população foram retiradas.
Alguns elementos da sociedade civil kwanza-sulina foram propalando e associado o incidente do Dumbi como que sustentado por motivações políticas, ou seja, que alguns partidos políticos de oposição estivessem por detrás de tudo, acusações que Guilherme Balato, da Polícia Nacional, desmente completamente.
Não existe nenhum situações adversas, a tendência de um ou outro partido tentar aproveitar-se da situação, tentar tirar proveito político, mas nós não encontramos, do ponto de vista prático, até agora, repito, até agora, qualquer conexão entre os atos praticados por essa seita e os partidos políticos, não.
A seita, cujo líder principal é José Julino Calupeteca, tem alguma sustentabilidade no Kwanza Sul e tem fiéis em 4 municípios, nomeadamente Kassongue, Sela, Kibala e Mussende, respectivamente. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para Luanda mais uma vez, onde o Parlamento aprovou a revisão do Orçamento Geral do Estado, salientando-se a decisão de reduzir substancialmente as despesas militares. Estas foram reduzidas em mais de 43% face ao orçamento inicial, que atribuía à defesa 13% do total das despesas. O orçamento dirigido às Forças de Segurança e Ordem Pública foi, no entanto, aumentado de 1,41% para 6,48%, isto no que diz respeito principalmente às forças policiais. O Parlamento angolano encerrou o ano legislativo com uma cerimónia solene que foi marcada pelo boicote do segundo maior partido da oposição, a Casa CE. Venâncio Rodrigues.
A Casa CE diz que o gesto serviu para protestar contra a não transmissão em direto dos debates parlamentares pelos órgãos de comunicação públicos ao longo da legislação que terminou esta segunda-feira. O deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, disse à Voz da América que o boicote da sua bancada visou demonstrar mais uma vez que a Assembleia Nacional, dominada pelo MPLA, não honrou os compromissos que assumiu ao longo do ano legislativo.
E a questão da assessoria para os deputados? E a questão da transmissão em direto dos debates da Assembleia Nacional, bem como também a regularidade do agendamento dos debates mensais, que não aconteceu, e respeitar o respectivo escalonamento. Como sabem, nós havíamos proposto debate sobre a discussão do salário mínimo nacional. Epa, não foi permitido na altura. Aliás, nós não aceitamos porque queria que fosse um debate monólogo, ou seja, com as portas fechadas, sem jornalistas, sem nada, nós não aceitamos. Então, tentamos reagendar o debate, viu-se que era necessário, era pertinente, mas esse exercício não foi feito. Bom, em força disso, em função disso melhor, que entendemos protestar o nosso descontentamento, estando ausente na sessão de encerramento.
O novo ano legislativo, o último da atual legislatura, inicia a 15 de outubro de 2016. Entretanto, no período da manhã desta segunda-feira, a Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, a proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado, que comporta receitas estimadas em 3.484,6 milhões de kwanzas contra os 3.514,5 milhões previstos. O referido diploma comporta despesas fiscais de 4.626,3 milhões de kwanzas contra os 4.295,7 milhões previstas anteriormente e foi elaborado com o preço base de 40,9 dólares americanos por barril de petróleo contra os 45 inicialmente previstos. A votação teve 165 votos a favor do MPLA e da FNLA, 33 contra da UNITA e da Casa CE e 2 abstenções do PRS. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar em Luanda. O governo lançou uma campanha de vacinação contra a febre amarela através do país. Essa campanha engloba 3 milhões de pessoas, como nos diz agora o Manuel José.
A meta do executivo, segundo a responsável da saúde, Filomena Wilson, é imunizar nesta campanha que ontem arrancou próximo de 3 milhões de pessoas até dia 25 deste mês, mas até final do ano atingir uma meta de 16 milhões de habitantes. A tarefa é árdua, segundo a responsável, e conta com a ajuda de vários parceiros, como a Organização Mundial da Saúde, a CDC Atlanta, Unicef, Médicos Sem Fronteiras e outros. Angola não conhece casos de febre amarela, já lá vão 2 meses.
Desde dia 23 de junho do ano em curso, que nós não registramos nenhum caso positivo de febre amarela.
Desde fevereiro deste ano, já foram realizadas várias campanhas de vacinação que imunizou contra a febre amarela. 3 milhões de habitantes, mas esta campanha, até 25 de agosto, o foco serão os municípios de províncias com fronteiras com outros países. O Executivo reconhece que o número de vacinas disponíveis ainda não é suficiente para a cobertura total de habitantes.
Nós, neste momento, estamos a vacinar os municípios de transmissão local e também os municípios ao longo das províncias fronteiriças. Estamos muito, muito condicionados com a vacina. Não existe uma disponibilidade satisfatória a nível mundial. Então, nós estamos a depender das instâncias que fabricam as vacinas.
Para esta campanha que ontem começou, o Executivo dispõe de 3 milhões de doses de vacinas contra a febre amarela. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós pedimos, entretanto, ao Fernando Caetano para usar o Kwanza Sul como exemplo da campanha e pedimos que ele nos dissesse como está a decorrer essa campanha. Fernando.
Para a campanha massiva contra a febre amarela, o município do Sumbe recebeu 298 mil doses de vacinas com 220 vacinadores disponíveis. A chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Maria Lucinga, apelou à população a afluir em massa à campanha de vacinação contra a epidemia.
Devem saber que a febre amarela é uma doença que mata e fazendo uma dose de vacina terá proteção de 99% para a vida toda.
O lançamento da campanha massiva de vacinação no município do Sumbe teve lugar ontem no Instituto Superior Politécnico e contou com as presenças de autoridades da administração local, entidades religiosas, autoridades tradicionais e associações de jovens do Sumbe. Até agora, o Departamento da Saúde Pública e Controlo de Endemias ainda não forneceu números estatísticos no segundo dia da campanha, mas estima-se que de ontem até hoje, mais de 100 mil populares entre adultos e crianças já foram vacinados contra a febre amarela. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos estar concentrados em Moçambique. Vamos ter várias reportagens sobre a situação política e económica no país. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa programação de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportuguês.com. E se nos quiser mandar alguma foto do local onde viva, pois faça-o pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A questão das terras veio de novo ao de cima com as demolições na zona do Zango, em Luanda. Mas a posse de terra é algo que continua a causar controvérsia por todo o país. Recentemente, camponeses do Cunene foram a Luanda queixar-se da expropriação das suas terras. Pois no Cunene realizou-se há dias uma conferência sobre o tema e o Armando Chicoca tem os pormenores.
O debate promovido pela uma organização não governamental ACC, Construindo Comunidades, em parceria com a UMUNGA, que inicialmente estava prevista na Sala Nobre da Administração Municipal de Cunhama, cidade de Ongiva. Na última da hora, as autoridades governamentais do CUNEN negaram a realização do evento naquele local. Os organizadores tiveram que recorrer a uma sala de conferência de um hotel que não teve espaço para acolher os acadêmicos, camponeses expropriados, membros da sociedade civil, membros dos partidos políticos, comunidade cristã e não só. Domingos Fingo, presidente executivo da Associação Construindo Comunidades, e o jovem revolucionário Arantes Kivuvo foram os oradores principais do debate, que teve como pano do fundo os reflexos da expropriação de terras das comunidades camponesas do Curoca, província do Cunene. Domingos Fingo disse que não veio ao Cunene para criar inimigos.
Estamos aqui não para criar inimigos, mas para dissertar um tema que, diga-se a bom da verdade, suscita muitos litígios e indiferenças em todo o território nacional e, particularmente, na província do Cunene, porquanto denota-se claramente a inobservância de algumas cláusulas normativas que integram o ordenamento jurídico interno em vigor, com particular destaque à Constituição da República de Angola, enquanto norma-manha, e outras normas infraconstitucionais de Angola em vigor no nosso país.
Para o jovem revolucionário Arantes Kivuvo, a terra vira um negócio para o enriquecimento fácil dos governantes.
Ultimamente notamos que as terras agora é negócio, não é só cá no Cunene, também em Luanda. E a minha preocupação é partilhar com os caros concidadãos que nós devemos exercer nossa cidadania, aplicando o artigo 52 da Constituição, né, e defendendo os interesses do povo. Antigamente, na era colonial, nós lutávamos liberdade de terra e essas terras para beneficiar o povo. Infelizmente, hoje o povo não se beneficia dessa terra. Hoje o povo é espezinhado, é escorraçado, é torturado, é preso. Porque
Kivuvo rebuscou os últimos incidentes do Zango. Arantes Kivuvo encorajou aos expropriados, dizendo que a terra só será livre se todos lutarmos por ela.
Dia 5 aconteceu em Luanda, né? No município de Viana, no Zango. Um jovem de 14 anos, Rufino, por defender a sua residência, foi morto. Nós devemos continuar a defender a nossa terra. Nós não podemos cultivar cultura de medo. Quando nós fomos lá na comunidade, algo que me incentivou é ver aquela gente viver honestamente. Eles querem viver honestamente, mas infelizmente existe uma elite que vai sacrificando o povo pelos interesses pessoais.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Mais na desportiva, vamos começar nos Jogos Olímpicos. Hoje, 25 medalhas de ouro em jogo, várias provas de atletismo e também de ginástica, que é sempre um bom espetáculo, bom de ver. A seleção feminina de Angola de handball está hoje em ação nos quartos de final contra a poderosa Rússia, algo que os próprios angolanos reconhecem. Ontem, Tiago Brás, do Brasil, tornou-se no novo herói do país ao vencer o salto à vara, derrotando o francês Renaud Lavienie, que era considerado imbatível. O Brazuca saltou 6 metros 3 centímetros. O francês ficou-se pelos 5,98. O keniano David Rudisa venceu ontem no atletismo os 800 metros. O desfecho dos 400 metros femininos teve algo de inédito, com Sean Miller, das Bahamas, a mergulhar para cortar a meta à frente da americana Alison Felix. Na ginástica, o sonho de 5 medalhas de ouro de Simone Biles esfumou-se. Uma escorregadela na trave levou-a apenas ao bronze. Tem a oportunidade de ganhar mais uma no solo, no tapete. Nas medalhas, Estados Unidos comandam com 75, sendo 26 de ouro. Grã-Bretanha mantém-se em segundo, 41 medalhas, 16 de ouro. A China tem 46 medalhas, 15 são de ouro. Nos países africanos, Quênia é agora o melhor, tem 5 medalhas, sendo 2 de ouro e 3 de prata. A África do Sul tem mais medalhas, tem 7, mas tem apenas uma de ouro. A Etiópia tem 4, sendo uma de ouro. No Rio está o Álvaro Lugero de Andrada.
Aqui no Rio de Janeiro, já angolanos perto do Estádio Olímpico, onde dentro de algumas horas realiza-se o jogo entre a Angola e a Rússia, uma equipa considerada já pelo técnico angolano Filipe Cruz como sendo muito forte. É uma equipa de facto poderosa, não perdeu nenhum jogo até agora. E o jogo começa já quando for madrugada em Luanda. Angolanos, se passarem, poderão brigar por uma medalha. Quem também tem um dia com alguma expectativa, a delegação cabo-verdiana, que ontem, depois de Jordi Andrade ter ter sido eliminado da prova dos 400 metros sem barreira. O Comitê Olímpico Cabo-Verdiano reclamou da decisão e teve razão, e então ele vai correr também à noite, um pouquinho depois de terminado o jogo entre Angola e a Rússia. Ele vai correr os 400 nas semifinais, também se passar, poderá ir para a final, que é um feito histórico, é a primeira vez que um cabo-verdiano chega às meias finais. Dizendo ainda que a Moçambique tem ainda alguma esperança na canoagem, dentro de dois dias uma dupla moçambicana vai entrar na água outra vez, portanto, assim vai a participação dos países de língua portuguesa, enquanto Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe já estão fora mesmo das competições. João Santa Rita, por agora, o que temos aqui do Rio de Janeiro, quando já se aproxima do final dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Rapidamente ao futebol, uma notícia triste. Morreu o antigo presidente da Federação Internacional, o brasileiro João Avalanche. Tinha 100 anos de idade. Avalanche demitiu-se do cargo de presidente honorário em 2013 devido a alegações de corrupção. Ele comandou a FIFA durante 6 campeonatos do mundo. Hoje já há jogos dos play-offs para a Liga dos Campeões da Europa. Jogo mais interessante, aquele na Roménia, entre o Steaua Bucareste e o Manchester City. Amanhã há mais. Washington, Voz da América. Em Moçambique, prossegue o diálogo que visa tentar trazer de novo a paz para o país. William Mapote tem estado a acompanhar essas negociações. Parece que há bons sinais.
As delegações do governo e da RENAM emitiram sinais de aproximação no diálogo político, prevendo para breve um acordo para o restabelecimento da paz no país. Nesta segunda-feira, data da mais longa sessão do diálogo, a comissão não anunciou grandes novidades, mas assumiu que, para breve, boas novas podem ser anunciadas para o país. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O William vai voltar aqui na segunda parte com uma reportagem bem mais alargada sobre estas conversações. Ele tem, portanto, a opinião de porta-voz dessas conversações. E vamos ter também outras notícias e reportagens sobre Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a iniciar-se dentro de aproximadamente 3 minutos, com o Eduardo Ferro, aqui na Voz da América. Aqui neste momento são 13 horas e 27 minutos e meio, pois à altura talvez termos um pouco de música, e na música Elvis Presley é ainda considerado por muitos como o rei do rock. Foi ele quem trouxe ao mercado da América essa música, até então primariamente uma música de africano-americanos. Elvis morreu cedo, infelizmente, aos 42 anos de idade, em 16 de agosto de 1977. Portanto, hoje é o aniversário dessa morte. Recordamos aqui o seu rock com um dos seus sucessos iniciais, o rock da cadeia, J. Lau's Rock. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard it locked out, jailbird sing that rock. The purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old Silver Bar was dancing to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me. Everybody in Old Silver Bar.
and he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Rússia usa base iraniana para desencadear ataques contra rebeldes sírios. Zâmbia, oposição inconformada com derrota nas presidenciais. Turquia ordena encerramento de jornal para o curdo. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, centenas de dissidentes do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na província norte-anha de Nampula, acabam de criar um partido político, denominado Movimento Alternativo de Moçambique. O mesmo surge na sequência de um mau relacionamento entre os visados e o partido de Davi Chimango, que considera que a criação do novo partido não constitui uma ameaça à sua formação política. Alfredo Júnior.
O secretário-geral da Comissão Instaladora do recém-criado Partido MAMU aponta o tribalismo, nepotismo e falta de transparência dentro do Movimento Democrático de Moçambique como sendo um dos fatores que contribuiu para a dissidência de alguns membros do partido MDM para posteriormente criarem esta nova formação política.
Nós estávamos no MDM, a maioria dos fundadores estavam no MDM, como sabem todos. Mas o que aconteceu é que no MDM fomos ver que não há transparência. Há falta de transparência, há problemas do tribalismo e a população clamava de um partido alternativo ao poder. Então é daí que o grupo fundador achou por bem formar este partido como um partido alternativo ao poder que estamos a assistir hoje.
A exclusão de alguns membros inicialmente apontados para os cargos da Comissão Política do MDM e o afastamento de alguns vereadores que faziam parte do município de Nampula é apontado como estando na origem destas saídas.
Os fundadores deste partido estão aqui, e não só os que estão aqui. Temos o caso do seu Elia, que era vereador de urbanização, temos o Selimane, que era vereador de transportes. Temos muitos colegas que estavam no MDM, mas também que apareceram este movimento alternativo de Moçambique.
David Simango, presidente da terceira maior força política do país, desvaloriza o abandono destes membros e diz que estas saídas provam um exercício democrático em Moçambique.
Eu penso que é bom. É bom porque em democracia, quando mais partidos existirem, é assim como é que se faz o exercício democrático. E é preciso compreender de que a democracia ou ela existe só e só se existirem partidos políticos. Portanto, quando mais partidos políticos existirem, é muito bom e é saudável para a nossa democracia.
Estas dissidências surgem numa altura em que o MDM prepara o seu congresso a realizar-se em 2017. Enquanto isso, o MAMU diz estar a preparar a sua participação nas próximas eleições autárquicas a decorrerem em 2018. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique. As delegações do governo e da RENAMO nas negociações para a paz deverão apresentar amanhã as propostas de garantias necessárias para a abertura de um corredor de segurança que possa materializar um encontro entre Afonso da Cama, um líder da RENAMO, e o grupo de medianeiros internacionais que assiste ao processo. William Apote tem as últimas.
As delegações do governo e da RENAMO emitiram sinais de aproximação no diálogo político, prevendo para breve um acordo para o restabelecimento da paz no país. Nesta segunda-feira, data da mais longa sessão do diálogo, a comissão não anunciou grandes novidades, mas assumiu que, para breve, boas novas podem ser anunciadas para o país.
Com a continuação da ajuda dos mediadores e a boa vontade e compreensão das duas partes, consigamos brevemente dar boas notícias aos moçambicanos e à comunidade internacional.
Era Jacinto Veloso, o chefe da delegação do governo, na mesa das negociações. Amanhã, a comissão volta a reunir e deverá apresentar o ponto de situação sobre a segurança necessária para que os mediadores se vão encontrar com o líder da RENAM na Serra da Gorongosa. Em cima da mesa estará a definição dos princípios para a abertura de um corredor de segurança para a entrada e a saída dos mediadores da Serra de Gorongosa para discutir com Afonso de Acama questões relacionadas com o cessar-fogo em Moçambique.
Existe a ideia de, tecnicamente, um grupo de trabalho, estudar e apresentar propostas que satisfaçam a deslocação e a segurança dos mediadores. Há uma reflexão a fazer de ambas as partes para trazer, eventualmente, propostas concretas na próxima reunião, que terá lugar quarta-feira.
Ainda nesta quarta-feira, a comissão deverá chegar a acordo sobre a governação das 6 províncias reivindicadas pela RENAMO, com base numa proposta que já tem contribuições dos mediadores internacionais.
As contribuições levaram à introdução de algumas emendas, algumas alterações ao texto, ao conteúdo do texto, e neste momento cada delegação vai pensar, vai refletir, vai fazer as consultas que achar útil fazer para, na próxima sessão, se examinar depois, de novo, esse ponto da agenda que diz respeito à governação nas 6 províncias.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
No seu receptor continua a Voz da América. Temos aqui o alarme a tocar nos estúdios da Voz da América e garantiram-nos que não vai ser muito demorado, mas até lá ficamos com um pouco de música. We'll be right back. continua sintonizado com a Voz da América. Como o ouvinte deve ter reparado, fizemos aqui um interlúdio musical. Houve um falso alarme aqui na sede da Voz da América, em Washington. As pessoas tiveram que ser evacuadas do edifício, mas já voltou tudo à normalidade. E continuamos com a nossa programação. Passamos a Bissau. Os moradores de alguns bairros da capital guineense estão a deparar-se com inundações nestes últimos dias. Algumas casas não resistiram, algumas famílias ficaram mesmo sem teto. Lá se na Cassama.
Muitas casas estão ameaçadas, muitas famílias correm o risco de ficar sem teto. Aliás, algumas já estão. As vítimas são, na sua maioria, moradores dos bairros periféricos da capital guineense Bissau.
A nós, ninguém quer apontar o dedo, esse deputado da circo. Bairro isolado, totalmente.
Só tem doente, prenhado, por ter de lambucidão. Mulher, bateu na estrada, lá de bairro militar. Tem judano, para o governo judano também.
Ali não fica nem tristeza. Até chega o momento de voto, não vota. Para aquela intenção que acaba de pena, não até voto. Não, por isso, não até exercendo o direito de cidadania. É que não resolve o problema.
Espelhando a realidade dos bairros mais afetados, tudo que se vê são diques para proteger a água, já que as valetas ou não existem, ou se existissem é porque estão entupidas. Um facto inerente à questão da urbanização, concordam alguns especialistas para os quais a situação tende a agravar-se caso persista a intensidade das chuvas. Além do mais, consideram que as construções das casas são muito precárias, sem qualquer tipo de consistência, devido aos artefactos que são empregados pelos proprietários ou pelos empretéritos. Alceu Sambu, do Serviço Nacional da Proteção Civil, testemunhou há algum tempo que a entidade responsável pela resposta em situação de género está desprovida de meios necessários e consequente falta de disposição em caso de emergência ou da situação crítica de inundações. Sambu reporta, por isso, a obrigatoriedade do reforço da capacidade dos serviços de proteção civil da Guiné-Bissau.
Nessas condições, temos que reconhecer que temos ainda alguns déficits que precisamos colmatar para poder estar em condições de responder às básicas solicitações da população.
As vítimas das enxurradas criticam que estão abandonadas pelas entidades vocacionadas. Numa abordagem direta, afirmam que os deputados dos círculos respectivos sequer manifestam as suas solidariedades, sejam elas gestual ou material, perante os problemas que enfrentam nas épocas de chuva.
Não, que até dormir, não está lá, para não gostar, que não me pajubi, coisa de casa, base tudo raquia. É para ir aqui.
A nossa é muito perigoso. E que não filhos e que não casa. Olha, nem a dos casas, tudo isso é perigo.
Estamos numa situação muito perigosa. Veja isso. São as minhas casas. Estamos em perigo. Dizia uma das vítimas de inundações provocadas pelas fortes enxurradas que atingiram estes dias a alguns bairros da capital guineense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Aqui Washington, Voz da América. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou ontem um discurso acusando a candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton, de ser incapaz de lidar com a ameaça do Estado Islâmico. Trump falou também sobre a sua política de imigração. Discursando no importante Estado Eleitoral do Ohio, Trump afirmou que haverá controle extremo à imigração para assegurar, segundo ele, que os imigrantes que entram no país compartilham os valores americanos e que respeitam o povo americano. Trump criticou o presidente Obama e Hillary Clinton, que foi secretária de Estado de Obama, por, nas suas palavras, terem tomado decisões más na questão do Iraque, da Síria e da Líbia e delineou a sua ideia para combater o terrorismo e o Estado Islâmico. Quanto a Hillary Clinton, esteve também ontem em campanha na Pensilvânia, que, tal como o Ohio, é um dos estados vitais nas próximas eleições. No seu comício, Clinton contou com o apoio do vice-presidente Joe Biden, que cresceu nessa mesma cidade e que criticou fortemente Donald Trump. O nosso colega João Santa Rita, mais adiante neste programa, terá mais pormenores sobre o momento político americano. O presidente zambiano Edgar Lungu foi reeleito em renhidas presidenciais contestadas pela oposição. A Comissão Eleitoral Zambiana anunciou que Lungu, da Frente Patriótica no poder, conseguiu mais de 50% dos votos, derrotando o seu rival Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, o UPND, que se quedou pelos 48%. O presidente da Comissão Eleitoral, Ezau Tchulu, declarou que Lungu foi devidamente eleito depois de publicar os resultados finais das eleições de quinta-feira passada. No entanto, membros do partido de Ishilema alegam que houve fraude e disseram que vão apelar dos resultados junto do Tribunal Constitucional Zambiano. Segundo o porta-voz do UPND, Cornelius Muita, um membro do Parlamento, considerou que a eleição tinha sido roubada e disse que estava na posse de provas de que votos em nome de Ishilema tinham sido deliberadamente desviados em conluio com a Comissão Eleitoral Zambiana. Acrescentou que faltavam vários milhares de votos no candidato da oposição em cada círculo eleitoral. A Frente Patriótica defendeu-se, entretanto, das alegações de fraude e o seu secretário-geral, Mumbi Firi, considerou Ishilema como um sonhador, acrescentando: ele perdeu. Se fosse ele, disse, apresentaria polidamente as felicitações ao vencedor. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, emitiu uma declaração relembrando todas as partes, especialmente os líderes políticos e os seus apoiantes, da responsabilidade de rejeitarem a violência e de se refriarem de declarações incendiárias. Acrescentou que as divergências deviam ser ultrapassadas através de meios constitucionais e nos termos das normas internacionais. Recordamos que a campanha eleitoral zambiana foi marcada por semanas de confrontos entre apoiantes dos partidos rivais, que fizeram pelo menos 3 mortos. Edgar Lungu chegou ao poder depois da morte do presidente Michael Sata em janeiro de 2015. A tensão política na Zâmbia ocorre em paralelo com uma crise económica causada pela quebra do preço do cobre, a principal exportação do país. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar nos Jogos Olímpicos. Hoje, 25 medalhas de ouro em jogo, várias provas de atletismo e também de ginástica, que é sempre um bom espetáculo, bom de ver. A seleção feminina de Angola de handball está hoje em ação nos quartos de final contra a poderosa Rússia, algo que os próprios angolanos reconhecem. Ontem, Tiago Brás, do Brasil, tornou-se no novo herói do país ao vencer o salto à vara, derrotando o francês Renaud Lavienie, que era considerado imbatível. O Brazuca saltou 6 metros 3 centímetros. O francês ficou-se pelos 5,98. O keniano David Rudisa venceu ontem no atletismo os 800 metros. O desfecho dos 400 metros femininos teve algo de inédito, com Sean Miller, das Bahamas, a mergulhar para cortar a meta à frente da americana Alison Felix. Na ginástica, o sonho de 5 medalhas de ouro de Simone Biles esfumou-se. Uma escorregadela na trave levou apenas ao bronze. Tem a oportunidade de ganhar mais uma no solo, no tapete. Nas medalhas, Estados Unidos comandam com 75, sendo 26 de ouro. Grã-Bretanha mantém-se em segundo, 41 medalhas, 16 de ouro. A China tem 46 medalhas, 15 são de ouro. Nos países africanos, Quênia é agora o melhor, tem 5 medalhas, sendo 2 de ouro e 3 de prata. A África do Sul tem mais medalhas, tem 7, mas tem apenas uma de ouro. A Etiópia tem 4, sendo uma de ouro. No Rio está o Álvaro Lugero de Andrada.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Aqui no Rio de Janeiro, já angolanos perto do Estádio Olímpico, onde dentro de algumas horas realiza-se o jogo entre a Angola e a Rússia, uma equipa considerada já pelo técnico angolano Filipe Cruz como sendo muito forte, é uma equipa de facto poderosa, não perdeu nenhum jogo até agora, e o jogo começa já quando for madrugada em Luanda. Angolanos, se passarem, poderão brigar por uma medalha. Quem também tem um dia com alguma expectativa, a delegação cabo-verdiana, que ontem, depois de Jordan Andrade ter sido eliminado da prova dos 400 metros sem barreira, o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano reclamou da decisão e teve razão, e então ele vai correr também à noite, um pouquinho depois de terminado o jogo entre Angola e a Rússia, ele vai correr os 400 metros nas semifinais, também se passar, poderá ir para a final, que é um feito histórico, é a primeira vez que um cabo-verdiano chega às meias finais. Dizendo ainda que a Moçambique tem ainda alguma esperança na canoagem. Dentro de dois dias, uma dupla moçambicana vai entrar na água outra vez, portanto, assim vai a participação dos países de língua portuguesa, enquanto Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe estão praticamente, já estão fora mesmo das competições. João Santa Rita, por agora, o que temos aqui do Rio de Janeiro, quando já se aproxima do final dos Jogos Olímpicos Rio 2017.
Rapidamente ao futebol, uma notícia triste. Morreu o antigo presidente da Federação Internacional, o brasileiro João Avalanche. Tinha 100 anos de idade. Avalanche demitiu-se do cargo de presidente honorário em 2013 devido a alegações de corrupção. Ele comandou a FIFA durante 6 campeonatos do mundo. Hoje já há jogos dos play-off para a Liga dos Campeões da Europa. Jogo mais interessante, aquele na Roménia, entre o Steaua Bucareste e o Manchester City. Amanhã há mais.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
E amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura é de 33 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia. Bombardeiros russos estacionados numa base iraniana atacaram posições na Síria. Tribunal turco encerrou jornal pró-curdo. 16 de agosto de 2016. Terça-feira estaremos com a política aqui nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde centenas de dissidentes do Movimento Democrático de Moçambique, na província norte-americana de Nampula, acabam de criar um partido político, denominado Movimento Alternativo de Moçambique. Surge da sequência do mau relacionamento entre os visados e o partido de David Simango, que considera que a criação do novo partido não constitui uma ameaça à sua formação política. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O secretário-geral da Comissão Instaladora do recém-criado partido MAMU aponta o tribalismo, nepotismo e falta de transparência dentro do Movimento Democrático de Moçambique como sendo um dos fatores que contribuiu para a dissidência de alguns membros do partido MDM para posteriormente criarem esta nova formação política.
Nós estávamos no MDM, a maioria dos fundadores estavam no MDM, como sabem todos. Mas o que aconteceu é que no MDM fomos ver que não há transparência. Há falta de transparência, há problemas do tribalismo e a população clamava de um partido alternativo ao poder. Então é daí que o grupo fundador achou por bem formar este partido como um partido alternativo ao poder que estamos a assistir hoje.
A exclusão de alguns membros inicialmente apontados para os cargos da Comissão Política do MDM e o afastamento de alguns vereadores que faziam parte do município de Nampula é apontado como estando na origem destas saídas.
Os fundadores deste partido estão aqui, não só os que estão aqui. Temos o caso do seu Elia, que era vereador de urbanização. Temos o Selimane, que era vereador de transportes. Temos muitos colegas que estavam no MDM, mas também que abraçaram este movimento alternativo de Moçambique.
David Simango, presidente da terceira maior força política do país desvaloriza o abandono destes membros e diz que estas saídas provam um exercício democrático em Moçambique.
Eu penso que é bom. É bom porque em democracia, quando mais partidos existirem, é assim como é que se faz o exercício democrático. E é preciso compreender de que a democracia ou ela existe só e só se existirem partidos políticos. Portanto, quando mais partidos políticos existirem, é muito bom e é saudável para a nossa democracia.
Estas dissidências surgem numa altura em que o MDM prepara o seu congresso a realizar-se em 2017. Enquanto isso, o MAMU diz estar a preparar a sua participação nas próximas eleições autárquicas a decorrerem em 2018. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, e vamos continuar em Moçambique com delegações do governo e da RENAMO nas negociações para a paz efetiva em Moçambique. Vão apresentar amanhã propostas de garantias necessárias para a abertura de um corredor de segurança que materializa um encontro entre Afonso de Lacan e o grupo de mediadores internacionais que assiste a este processo. William Mapote.
As delegações do governo e da RENAMO emitiram sinais de aproximação no diálogo político, prevendo para breve um acordo para o restabelecimento da paz no país. Nesta segunda-feira, data da mais longa sessão do diálogo, a comissão não anunciou grandes novidades, mas assumiu que para breve boas novas podem ser anunciadas para o país.
Com a continuação da ajuda dos mediadores e a boa vontade e compreensão das duas partes, consigamos brevemente dar boas notícias aos moçambicanos e à comunidade internacional.
Era Jacinto Veloso, o chefe da delegação do governo, na mesa das negociações. Amanhã, a comissão volta a reunir e deverá apresentar o ponto de situação sobre a segurança necessária para que os mediadores se vão encontrar com o líder da RENAMO na Serra da Gorongosa. Em cima da mesa estará a definição dos princípios para a abertura de um corredor de segurança para a entrada e a saída dos mediadores da Serra de Gorongosa para discutir com Afonso de Lacama questões relacionadas com o cessar-fogo em Moçambique.
Existe a ideia de, tecnicamente, um grupo de trabalho, estudar e apresentar propostas que satisfaçam a deslocação e a segurança dos mediadores. Há uma reflexão a fazer de ambas as partes para trazer, eventualmente, propostas concretas na próxima reunião que terá lugar quarta-feira.
Ainda nesta quarta-feira, a comissão deverá chegar a acordo sobre a governação das 6 províncias reivindicadas pela RENAMO, com base numa proposta que já tem contribuições dos mediadores internacionais.
As contribuições levaram à introdução de algumas emendas, algumas alterações ao texto, ao conteúdo do texto, e neste momento cada delegação vai pensar, vai refletir, vai fazer as consultas que achar útil fazer para, na próxima sessão, se examinar depois, de novo, esse ponto da agenda que diz respeito à governação nas 6 províncias.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
14 horas e 6 minutos aqui na cidade de Washington. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2016. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde moradores de alguns bairros da capital encontram-se a deparar-se com inundações nos últimos dias. Algumas casas não resistiram e algumas famílias ficaram já sem teto, como nos foi decidido o trabalho do Lassana Kassama.
Muitas casas estão ameaçadas, muitas famílias correm o risco de ficar sem teto. Aliás, algumas já estão. As vítimas são, na sua maioria, moradores dos bairros periféricos da capital guineense-Bissau.
A nós, ninguém quer apontar o dedo, esse que deputado desse circo. Bairro isolado, totalmente.
Só tem doente, prenhado, por ter nando de lambocidono. Mulher bater na estrada, lá de bairro militar. Tem judano, para o governo judano também.
Ali não fica nem tristeza. Até chega o momento de voto, não vota. Para aquela intenção que acaba ali, pena, não até voto. Não, por isso, não até exercendo o direito de cidadania. É cá nessa resolvida o problema.
Espelhando a realidade dos bairros mais afetados, tudo que se vê são diques para proteger a água, já que as valetas ou não existem, ou se existissem é porque estão entupidas. Um facto inerente à questão da urbanização, concordam alguns especialistas para os quais a situação tende-se a agravar-se caso persista a intensidade das chuvas. Além do mais, consideram que as construções das casas são muito precárias, sem qualquer tipo de consistência, devido aos artefactos que são empregados pelos proprietários ou pelos empretéritos. Alceu Sambu, do Serviço Nacional da Proteção Civil, testemunhou há algum tempo que a entidade responsável pela resposta em situação de género está desprovida de meios necessários e consequente falta de disposição em casos de emergência ou da situação crítica de inundações. Sambu reporta, por isso, a obrigatoriedade do reforço da capacidade dos serviços de proteção civil da Guiné-Bissau.
Nessas condições, temos que reconhecer que temos ainda alguns déficits que precisamos colmatar para poder estar em condições de responder às básicas solicitações da população.
As vítimas das enxurradas criticam que estão abandonadas pelas entidades vocacionadas. Numa abordagem direta, afirmam que os deputados dos círculos respectivos sequer manifestam as suas solidariedades, sejam elas gestual ou material, perante os problemas que enfrentam nas épocas de chuva.
Não, está a dormir, não está lá, para não gostar, que não me pajubi, coisa de casa, base tudo raquia, é para ir raquia.
Não, não está ali muito perigoso, e que não filhos e que não casa. Olha, nem é dos casas ali, está tudo cheio de perigo.
Estamos numa situação muito perigosa. Veja isso, são as minhas casas. Estamos em perigo, dizia uma das vítimas de inundações provocadas pelas fortes enxurradas que atingiram estes dias a alguns bairros da capital guineense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África Ocidental, na sigla inglesa IGAD, afirma que o grupo Al-Shabaab, baseado na Somália, tem planos para efetuar ataques em toda a região, como nos refere o Amâncio Miguel.
A autoridade, conhecida pela sigla IGAD, diz que o grupo militante Al-Shabaab expandiu e formou alas militares especiais que irão se dedicar a ataques no Quênia e Somália. Num relatório de 53 páginas, a IGAD diz que, embora as bases do Al-Shabaab continuem na Somália, a sua identidade e aspirações mudaram e o grupo tornou-se transnacional, com membros em toda a região oriental de África. A IGAD diz que a morte do líder do grupo tem pouco efeito nas suas operações e capacidade de realizar ataques. As alas especiais do Al-Shabaab foram criadas pelo seu antigo líder, Ahmed Abdi Godane. A ala Jais Ayman tem a missão de fazer ataques no Quênia, Uganda e Tanzânia, enquanto a Jais Al-Usra foi criada para atacar a Etiópia. A unidade que deverá atacar a Etiópia é relativamente nova, mas a IGAD diz que até agora teve pouco sucesso. O grupo tinha planos de atacar um estádio de futebol em Addis Abeba em 2013, mas os bombistas detonaram mal as bombas e perderam a vida. Perante o cenário, a IGAD adverte os países a tomarem medidas específicas para fazer face às ameaças do Al-Shabaab na Somália e na região. Os passos para tal incluem a partilha de informação e criação de equipas conjuntas de investigação.
Estúdios em Washington, passagem para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, pretende licitar mais 18 concessões petrolíferas no mar angolano, de acordo com o relatório anual da concessionária estatal do setor petrolífero. O programa de licitações para as novas concessões a negociar com operadores privados inclui 6 blocos na bacia do Congo e os restantes 12 na bacia do Namibe. O governo angolano aprovou em fevereiro de 2015 a divisão da zona marítima da bacia do Namibe em 12 blocos para futuras concessões petrolíferas. A zona marítima da bacia do Namibe abrange uma área superior a 68 mil km² ao largo da província de Namibe, considerada por especialistas como de elevado potencial petrolífero. Os dados oficiais da Sonangol mais recentes indicam que Angola tem disponíveis para concessões 34 blocos, outros 18 estão em fase de produção e 5 foram, entretanto, abandonados. Angola é atualmente o maior produtor de petróleo em África, com mais de 1,7 milhões de barris por dia. Por 10,5% da população de Cabo Verde, em idade ativa, trabalha no setor informal da economia, 85% da qual de forma permanente, de acordo com o relatório relativo a 2015 do Banco de Cabo Verde. O documento adianta que as atividades informais eram exercidas predominantemente no meio urbano por mulheres com idade média de 40 anos e com um nível de instrução correspondente ao ensino obrigatório. De acordo com um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor acrescentado bruto das atividades informais ascendia a 12% do produto interno bruto de Cabo Verde. O governo moçambicano está a preparar uma proposta de lei de conteúdo local que visa regulamentar as ligações empresariais entre os grandes projetos e as pequenas e médias empresas moçambicanas, revelou o Matutino Notícias de Maputo. Aquele jornal escreveu ainda que estão a decorrer em vários pontos do país encontros promovidos pelo Ministério da Economia e Finanças em parceria com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, visando debater ante a proposta de lei do conteúdo local. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos noticiado, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou ontem um discurso em que acusou a candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton, de ser incapaz de lidar com a ameaça do Estado Islâmico. Trump falou também sobre a sua proposta de política de imigração, como nos refere agora aqui o João Santa Rita.
Falando no importante Estado eleitoral do Ohio, Trump afirmou que haverá controle extremo à imigração para assegurar, segundo disse, que esses imigrantes compartilham os valores americanos e respeitam o povo americano.
Para pôr estas novas procedures em place, we will have to temporarily suspend immigration from some of the most dangerous and volatile regions of the world.
Para colocar este novo sistema a funcionar, teremos que temporariamente suspender a imigração de algumas das regiões mais perigosas e voláteis do mundo, que têm uma história de exportar terrorismo. Isso não é para nós, isso não é para nós, disse Trump.
Not for us. Not for us.
O candidato republicano criticou o presidente Obama e Hillary Clinton, que foi secretário de Estado, por, nas suas palavras, terem tomado más decisões na questão do Iraque, da Síria e da Líbia, e delineou a sua ideia para combater o terrorismo e o Estado Islâmico.
We will partner with King Abdullah of Jordan and the president of Egypt, President Sisi.
Iremos fazer uma parceria com o rei Abdullah da Jordânia e com o presidente do Egito e outros que reconhecem que esta ideologia de morte tem que ser extinta. Iremos também trabalhar estreitamente com a NATO nesta nova missão, disse Donald Trump. Hillary Clinton esteve também ontem em campanha na Pensilvânia, que, tal como o Ohio, é um dos estados vitais nas próximas eleições.
I know some of you may have friends up here in northeastern Pennsylvania who are thinking about voting for Trump, you know. I know.
Friends. Eu sei que muitos de vocês têm amigos no nordeste da Pensilvânia que estão a pensar a votar em Trump. Vocês sabem, e eu sei, os amigos não deixam os amigos votarem em Trump. No seu comício em Scranton, Clinton contou com o apoio do vice-presidente Joe Biden, que cresceu nessa cidade e que criticou fortemente Donald Trump.
Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
As ideias de Trump não são só profundamente erradas, mas são também muito perigosas e são contra o que é ser americano. Revelam uma profunda ignorância da nossa Constituição. São uma receita para se fazer o jogo dos terroristas e da sua propaganda.
It's a recipe for playing in the hands of terrorists and their propaganda.
As críticas a Trump não vêm, contudo, só dos seus oponentes políticos. O diário Wall Street Journal, de caráter conservador, disse num comentário que Trump está na via de perder as eleições que poderia, à partida, ganhar. Para o jornal, se Trump não mudar a sua campanha rapidamente, os dirigentes republicanos não terão outra escolha senão abandoná-lo, como não tendo qualquer hipótese. Aliás, várias personalidades republicanas assinaram, entretanto, uma carta afirmando que o partido deve agora concentrar os seus esforços nas eleições para a Câmara dos Representantes e para o Senado e esquecer a presidência. E não é difícil de ver porquê. Nas sondagens a nível nacional, Hillary Clinton tem uma vantagem média de 6% e em 14 estados vistos como essenciais para uma vitória nas eleições, Trump comanda apenas num deles.
Recordamos que o programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, a emissão vespertina que estão a escutar, incluindo a janela de Angola, podem ser escutadas em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18h30 de segunda a sexta, pode escutar também a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde. Hoje vamos falar da campanha em massa, vacinação em massa que está a decorrer em Angola e no Congo Democrático contra a febre amarela. Convosco está Ana Guedes. A mais de 14 milhões de pessoas em Angola e República Democrática do Congo vão ser vacinadas contra a febre amarela para impedir o alastramento da doença. A campanha de vacinação de emergência é coordenada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que a considera como uma das maiores a ser levada a cabo em África. As campanhas de vacinação em massa levam, por norma, entre 3 a 6 meses para planear, mas a OMS sublinha que a atual teve que começar antes da estação das chuvas, em setembro, uma vez que o alastramento da febre amarela poderia tornar-se, então, imparável. A febre amarela é uma doença potencialmente mortal, parecida com a gripe espalhada por mosquitos. Provoca febre elevada e icterícia, que é o amarelecimento da pele e dos olhos. A doença não é curável, mas pode ser evitada com a vacina. Desde o início do surto, em dezembro, a OMS estima que 369 pessoas morreram em Angola e 16 no Congo Democrático. Há 6 mil casos entre suspeitos e confirmados nos dois países. A febre amarela ocorre com frequência em zonas rurais remotas, mas onde se faz vacinação de rotina. O que é preocupante desta vez, nota a OMS, é o surto ocorrer em zonas urbanas densamente povoadas, onde é baixa a imunidade e o risco de alastramento é elevado. Tarik Jarsvik, a porta-voz da OMS, disse à Voz da América que o risco de alastramento internacional é também preocupante.
There is a increasing urbanization, increasing mobility, there are environmental changes.
Há uma crescente urbanização, uma mobilidade crescente, diz ele. Há mudanças ambientais que possibilitam o alastramento de doenças provocadas por mosquitos, mas penso que o surto pode ser gerido se conseguirmos proteger número suficiente de pessoas com a vacina, acrescenta ele. O objetivo é impedir que se transforme numa emergência de saúde de proporção internacional. A vacinação em massa terá lugar em Kinshasa, ao longo da fronteira entre Angola e o Congo Democrático. Esta é uma campanha de envergadura sem precedentes, diz Jaravrik.
There are 17.3 million syringes that have to be shipped or air freighted to Democratic Republic of Congo.
Foram enviadas para a República Democrática do Congo via aérea 17,3 milhões de seringas. Foram mobilizados 41 mil trabalhadores de saúde e voluntários. Há 500 veículos e mais de 8 mil locais de vacinação em Kinshasa e ao longo da fronteira entre os dois países. O Comitê de Emergência da OMS voltará a reunir nas próximas semanas para avaliar a situação e determinar se a epidemia de febre amarela foi contida ou se constitui uma emergência de saúde pública internacional. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos deste espaço em que falámos de saúde. Convosco esteve Ana Guedes. Que vos deseja uma boa semana de saúde.
E após a Ana Guedes, vamos ficar com a música, vamos ficar com a cabo-verdiana Lura, sabe demais. Com a Lura, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2016. Bombardeiros russos estacionados na base aérea iraniana de Hamadan, no oeste do Irão, atacaram posições de extremistas islâmicos na Síria, informou o Ministério da Defesa russo. No ataque aéreo, o primeiro lançado pela Rússia a partir de território iraniano, participaram bombardeiros estratégicos, tendo os aviões russos concentrados os ataques nas províncias de Aleppo, Erzurum e Idlib. O destacamento de aviões russos na base de Hamadan permitem aos bombardeiros que anteriormente partiam do sul da Rússia reduzirem 60% o tempo de voo até aos objetivos e assim aumentar a carga de bombas. Um tribunal turco ordenou o encerramento de um jornal pró-curdo sob a acusação de estar a fazer propaganda terrorista. Nas semanas que se seguiram à tentativa de golpe de Estado, o governo turco encerrou mais de 130 meios de comunicação social. O tribunal acusou o jornal Özgür Gündem de ser um meio de comunicação do Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, na clandestinidade. Entretanto, a imprensa estatal disse que a polícia efetuara rusgas às instalações de 44 empresas em Istambul em ligação com o golpe de Estado do mês passado. O presidente zambiano Edgar Lungu foi reeleito em reunidas presidenciais contestadas pela oposição. O presidente da Comissão Eleitoral declarou que Lungu foi devidamente eleito depois de publicar os resultados finais das eleições da quinta-feira passada. No entanto, membros do partido Xilema alegam que houve fraude e disseram que vão apelar os resultados junto do Tribunal Constitucional Zambiano. Um porta-voz da oposição indicou que estava na posse de provas de votos em nome de Xilema, que tinham sido deliberadamente desviados em conluio com a Comissão Eleitoral Zambiana. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Viver no inferno foi como o adjunto do secretário de Estado Anthony Blinken descreveu a vida das minorias religiosas e étnicas no Iraque e na Síria sob o regime bárbaro de genocídio de Daesh. Falando numa conferência aqui em Washington sobre a ameaça que estas comunidades enfrentam, Blinken referiu existir grande preocupação sobre a sua sobrevivência. Acentuou, no entanto, que o aumento da pressão da coligação global contra a Daesh levou à libertação de território mantido pelo grupo terrorista, à redução no financiamento, ao fluxo de recrutas estrangeiros e à eliminação de milhares dos seus dirigentes. Mas necessita ser feito, disse. As forças iraquianas, referiu ele, preparam-se para a maior batalha contra a Daesh, a libertação da cidade iraquiana de Mosul e as planícies de Nineveh. O adjunto do secretário Blinken acentuou que devem prosseguir a dupla responsabilidade de vitória militar e do progresso inclusivo, político e económico. Blinken referiu que Mosul tem um lugar único na identidade e história do Iraque por ser onde, durante milhares de anos, cristãos, yazidis, turcomanos, sunitas, shabaks, curdos e xias, todos tiveram naquela cidade antiga a sua base. Denominou a área de berço da civilização, rica em artefactos antigos e, mais importante de tudo, representativa da infraestrutura cultural pluralista e diversificada do Iraque. Acentuou a importância de que o governo iraquiano possibilite a acomodação necessária para que todas as comunidades do Iraque acreditem que têm futuro no Iraque.
O adjunto do secretário Blinken observou que a riqueza de uma nação é definida não pela dimensão do poderio militar, mas pelos seus recursos humanos. Os países que investirem na saúde, na prosperidade, na segurança e na diversidade das suas sociedades vão ter sucesso no século XXI, por ser este o futuro. E com a ajuda internacional será o futuro, afirmou o adjunto do secretário Blinken, que os iraquianos podem tornar possível para as suas comunidades e para o seu país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português, transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, chegou agora ao fim, 16 de agosto de 2016. Em nome de todos quantos participaram e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.